As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Um homem ficou ferido na manhã desta quinta-feira num acidente de trabalho que ocorreu na Autopintadense Reparações de Veículos Automóveis, empresa sediada na Venda Nova, Conselho de Tomar. O alerta chegou aos bombeiros, eram 11 e 13 minutos. O homem estaria a proceder ao reboque de uma viatura, à altura em que o cabo se terá partido, sendo atingido pelo veículo. O ferido, classificado como ligeiro, foi entretanto transportado para o Hospital de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Não passaram na última Assembleia Municipal as contas da Câmara de Tomar referentes ao ano de 2022. O documento de prestação de contas, que reflete aquilo que foi a execução do município no ano transato e que revela desvios significativos em relação ao que era a previsão e orçamento para o ano anterior, foi chumbado pela maioria dos deputados municipais. Como referiu o Presidente de Câmara de Tomar, Anabela Freitas, há um conjunto de razões que levaram a que a taxa de execução da receita fosse apenas de 79%, a taxa de execução da despesa de 91% e a taxa de execução das grandes opções do plano de apenas 59%.
Nós sabemos que temos sempre inscrito no orçamento perto de 1 milhão de euros que não pode ter execução. Quando eu digo perto de 1 milhão de euros, é mais concretamente 912 mil euros por causa de uma contabilização que foi feita e que a DGAL não nos permite contabilizar esta fatura de outra forma. As derrapagens nos tempos das empreitadas e os procedimentos certos. A juntar a isto, tivemos também um aumento significativo em matéria de despesa. Tivemos um aumento significativo com os combustíveis, que representou um aumento de 61,5%, e com as aquisições de serviços, que representaram um aumento de 2 milhões de euros. E este aumento com as aquisições de serviços centram-se essencialmente nos encargos com instalações, 1 milhão de euros, e quando digo encargos com instalações, estou a dizer luz e água, que representou 77%, e encargos com estudos e projetos. E nestes projetos estão, os projetos para fazer obra tem que ter projetos, nestes projetos estão o projeto da Estrada Nacional 110, que, como sabem, está a decorrer o projeto para a reabilitação da Nacional 110 Sul, a reabilitação de duas escolas, a Escola Bolden Pais e a Escola Santa Maria, o espaço de coworking da linha Sara, que posso já aqui dizer, portanto, isto decorreu durante o ano passado, o projeto, a empreitada foi lançada, ficou deserta, vamos ter que rever as peças do procedimento para voltar a lançar nova empreitada, e depois um conjunto de outros projetos que têm que ser adjudicados fora para podermos fazer obras.
Anabela Freitas explicou depois em detalhe a execução por objetivos que se encontravam definidos, entretanto, no orçamento e plano do último ano.
Em relação àquilo que são os 6 objetivos que estavam no orçamento, em relação ao primeiro objetivo, que é a coesão e inclusão social, tivemos uma execução de 3,8 milhões de euros, portanto uma taxa média de execução de 59%. Este objetivo se tem 3 grandes áreas de atuação: habitação, solidariedade, educação, cultura e desporto. No âmbito do segundo objetivo, desenvolvimento urbano, tivemos uma execução de 7,3 milhões de euros, uma taxa média de execução de 61%. Este objetivo divide-se em regeneração urbana e património, portanto, essencialmente foi regeneração urbana. No desenvolvimento económico tivemos uma execução de 1,6 milhões de euros, taxa média de execução 63%. Em turismo, divide-se em turismo e economia local. Na proteção civil tivemos uma taxa média de 55%, divide-se em prevenção, intervenção em incêndios, emergência e socorro. Na gestão e equilíbrio financeiro tivemos uma taxa de execução de 96% e nos processos internos tivemos uma taxa de execução de 80%. A receita cobrada, incluindo saldo de gerência, cifrou-se em 38,8 milhões de euros e a despesa cifrou-se em 34,9 milhões de euros. Volto a dizer, a despesa, a receita, incluindo saldo de gerência, porque se retirarmos o saldo de gerência, a receita é de 32,6 milhões de euros. Ora, se pagarmos mais, quando eu falo em despesa, e quando falo em despesa é a despesa executada e paga, se pagarmos mais do que aquilo que são as receitas, estou aqui a excluir saldo de gerência. Se pagarmos mais é sinal que tínhamos equilíbrio financeiro para o poder fazer.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do posto territorial de Fátima, deteve um homem de 52 anos por violência doméstica no concelho de Orém. No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito ameaçava a vítima, sua companheira de 48 anos, com recurso a armas de fogo. No seguimento da investigação policial, foi realizada uma abordagem e uma revista de segurança ao indivíduo, tendo sido ainda dado cumprimento a 4 mandados de busca, uma domiciliária e 3 em veículos. No decorrer da ação, foi apreendido, como medida cautelar, uma pistola, 2 espingardas e 14 munições. O detido foi constituído arguido e aguarda, nas instalações da Guarda, a apresentação no Tribunal Judicial de Santarém para a aplicação das medidas de coação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana intensifica a partir de hoje e até ao próximo dia 14 de maio, no âmbito das celebrações das aparições de Fátima, as ações de patrulhamento nas principais vias de acesso à cidade de Fátima, com o objetivo de apoiar e garantir a segurança dos peregrinos durante as suas deslocações, reforçando ainda o policiamento no santuário e nas zonas envolventes. Tratando-se de um evento de grande impacto a nível nacional e internacional, que reúne milhares de fiéis de todo o mundo, a GNR prevê um elevado número de peregrinos a efetuarem o percurso a pé, em grupos numerosos e circulando muitas vezes em vias com tráfego intenso e com bermas estreitas ou com ausência das mesmas, o que potencia o risco de atropelamento. Além disso, este ano, por força da Jornada Mundial da Juventude, que se realiza em Portugal, poderá ainda alcançar uma maior dimensão, sendo esperada uma maior afluência de peregrinos, impondo-se uma preocupação acrescida em termos de segurança. A Operação Peregrinação Segura 2023 será então realizada em 2 fases, a primeira a decorrer até ao próximo dia 11 de maio, através da orientação do esforço de policiamento para as vias mais críticas, designadamente as vias utilizadas pelos peregrinos pedestres e envolventes dos locais do evento e respectivos eixos viários de acesso, bem como para a sensibilização dos peregrinos. A segunda fase, de 12 a 14 de maio, garantindo a segurança das celebrações religiosas que decorrem no Santuário de Fátima e em zonas envolventes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar admite que, moralmente, houve uma questão menos correta na compra da casa ilegal em Cardelas. Os pormenores com o António Feliciano.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, admitiu em recente Assembleia Municipal que o processo em torno da compra de um imóvel situado na localidade de Cardelas, em Junceira, terá sido incorretamente avaliado, assumindo mesmo que moralmente houve uma questão menos correta. Está em causa, recorde-se, a compra de uma habitação, precisamente por parte da autarquia, habitação essa situada em terreno rústico. Ainda assim, o município avançou para obras de reabilitação, algo que tem motivado duras críticas, até mesmo de Américo Pereira, presidente da Junta de Serra e Junceira, que já pediu que o edifício seja demolido a bem da legalidade. O Cristóvão disse agora que os serviços estão a avaliar qual será a solução.
Foram dezenas as intervenções, não só de reabilitação de edifícios, mas da aquisição de outros, que têm vindo, portanto, a alargar o património municipal. Houve um caso que já foi assumido por mim, não só nessa entrevista que referiu, como noutras, como em reunião de Câmara, portanto no órgão público, que efetivamente terá sido incorretamente avaliado. Foi assumido, desde logo, o responsável político, que houve, moralmente, aí uma questão menos correta. E, portanto, estamos com os serviços a ver que solução final lhe vamos dar. Ainda assim, se o Sr. Deputado entende que a questão não é moral, é legal, o Sr. Deputado, que até é jurista, com certeza vai saber indicar qual é a lei que o município violou.
João Terreiro, eleito do PSD na Assembleia Municipal de Tomar e jurista de profissão, não gostou da alusão que o Cristóvão fez à sua atividade profissional e pediu mais competência.
E depois pedir-me a mim, enquanto deputado municipal, porque sou jurista, para dizer qual foi a lei que eu mesmo violou. Quer dizer, isto já começa aqui no ridículo. Quer dizer, o senhor que me diga a lei que eu violei, para, já que o senhor é jurista e comigo que me explique. Desculpa, o senhor quando faz os contratos na Câmara, o senhor tem aqui uma equipa de juristas, o senhor não sabe aconselho-se. Aconselho, o senhor é pago por isso, o senhor tem que sujeitar o princípio da legalidade. Se não sabe, olha, aprenda, é o que eu lhe posso dizer.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública vai promover uma nova ação de fiscalização na Nacional 110 em Carvalho de Figueiredo, Conselho de Tomar, no âmbito da Operação Quem o Avisa. Será assim, a 10 de maio, que a PSP, com recurso a radar, irá controlar a velocidade de circulação naquela estrada, precisamente entre as 8 da manhã e o meio-dia. No dia seguinte, segue-se a Avenida do Bom Amor, em Torres Novas, também no mesmo horário. Depois, a 18 de maio, registro para a presença do radar na Rua Joaquim Francisco Fonseca, em Orém. Por sua vez, no dia 23, entre as 8 e as 12 horas, a Polícia de Segurança Pública estará em fiscalização na Avenida de Santa Maia, em Abrantes. O mapa de maio fecha no dia 26, na Rua Afonso Henriques, no entroncamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Orém aprovou, na reunião de Câmara de 2 de maio, a proposta do protocolo para a criação do Núcleo de Garantia para a Infância de Orém. Este surge com base numa recomendação da União Europeia relativa à criação de uma garantia europeia para a infância, bem como para uma aplicação eficaz e uma implementação bem-sucedida das medidas do Plano Nacional de Garantia para a Infância 2022-2023. A proposta de protocolo estabelece a criação do Núcleo Local de Garantia para a Infância de Orém, que será uma estrutura dedicada a ajudar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como as suas famílias, através de uma abordagem integrada e multidisciplinar. A criação do núcleo é vista como uma mais-valia na resposta eficaz às vulnerabilidades das crianças e das suas famílias através da promoção da coesão e do desenvolvimento social. O documento estabelece compromissos entre o Conselho Local da Ação Social de Orém e a Coordenação Nacional da Garantia para a Infância, que permitem uma intervenção objetiva e direcionada ao combate à pobreza nas crianças e nos jovens, ao mesmo tempo que garantem uma estreita articulação e monitorização nacional da aplicação da Recomendação Europeia da Garantia para a Infância.
Rádio Web, a primeira a informar.
O skatepark é para construir. Foi desta forma que o Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, respondeu a Tiago Carrão, vereador do PSD, em torno de um ponto de situação sobre aquela desejada estrutura desportiva. O eleito do PS esclareceu que os serviços municipais analisaram o projeto e pediram uma clarificação sobre alguns detalhes, em especial o escoamento e a iluminação, sendo que quando essas questões estiverem ultrapassadas, então será lançada a empreitada. Têm sido inúmeras as solicitações de praticantes de skate para que a autarquia disponibilize uma alternativa ao parque que existia na conhecida como Estrada da Serra, reivindicação que já chegou mesmo à Assembleia Municipal. Neste ponto de situação ficou então essa garantia de Hugo Cristóvão.
O projeto foi entregue ainda em fevereiro, se não estou em erro, ou primeiros dias de março, mas eu julgo que foi ainda em fevereiro. Nós, portanto, os nossos serviços detectaram algumas situações no projeto que, enfim, apreciaram como, digamos, incorreções, ou não propriamente incorreções, mas aspectos que queriam ver melhorados, nomeadamente na questão da drenagem do espaço, portanto, questões técnicas de especialidade na questão da drenagem, também na parte elétrica, apesar daquilo ter apenas 3 ou 4 candeeiros, mas na parte elétrica e na questão estrutural dos elementos que o parque leva, portanto, os elementos que depois servem precisamente para os exercícios com o skate. Não é nada de extraordinário, mas eram pequenas questões que se entendeu, ou o nosso serviço entenderam que deveriam estar mais claras para que no lançamento da empreitada não haja depois problemas com a empresa que venha a ganhar o concurso ou dar aso a que possa haver erros ou imprecisões, portanto, nessa empreitada. E, portanto, foi pedido para, não é propriamente corrigir, mas aclarar essas situações, como dizia, essa especialidade, e é isso que está, essa especialidade, e, portanto, é isso que está a ser feito. E sim, claro que sim, o skate park é para construir, todos gostaríamos que já tivesse construído, portanto, assim que tenhamos ou entendamos que o projeto está em condições, aliás, ele há de vir aqui a reunião de Câmara, o passo seguinte será, portanto, avançar para o processo de empreitado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta sexta-feira e sábado, 5 e 6 de maio, vai realizar-se a 13ª edição do Festival Literário Bibliotecando em Tomar, tendo como presidente da Comissão de Honra o professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins. O evento conta com as parcerias do Agrupamento de Escolas Templários, Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, Câmara Municipal de Tomar, Centro de Formação Os Templários, Rede de Bibliotecas Escolares, Instituto Politécnico de Tomar e também o Centro Nacional de Cultura. O Bibliotecando em Tomar constitui-se como um espaço de reflexão e de construção de entendimento numa iniciativa onde marcam presença um conjunto vasto de ilustres oradores. Este ano será homenageado o escritor Mário Cláudio, autor de uma vasta e premiada obra que será analisada e interpretada por especialistas e leitores. Os debates deste ano organizam-se em torno do tema central, Margem e Caminho, Leituras da Fronteira. Refletirá acerca dos modos de construção dos discursos e das estéticas de representação de margem, tomando o termo nas suas múltiplas acepções, tanto enquanto espaço de exclusão e de transgressão como de liberdade e de criatividade, é o objetivo central do Bibliotecando.
Rádio Web, a primeira a informar.
A NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, vai organizar de 23 a 25 de junho, com o apoio do município, a Feira Empresarial de Mação. O certame já tem inscrições abertas para expositores, com o objetivo de divulgar o tecido empresarial de abrangência do núcleo NERSAN, dos concelhos de Abrantes, Constância, Mação e Sardual. A NERSAN realiza, de 23 a 25 de junho, a Feira Empresarial do Concelho de Mação, direcionada a sócios e não sócios da associação. Para além da exposição de empresas e zona de restauração, o programa da Feira Empresarial conta ainda com a dinamização de seminários, eventos culturais e desportivos e espetáculos musicais ao longo dos 3 dias de duração do certame. A Feira Empresarial de Mação inaugura dia 23 de junho, às 17 horas, decorrendo até às 22 horas do dia 25 de junho. O certame, que se realiza nos moldes das anteriores feiras já realizadas em Abrantes e Constância, tem lugar no Largo da Feira, em Mação. As empresas dos concelhos de Abrantes, Constância, Mação e Sardual, interessadas em participar, podem inscrever-se ou solicitar mais informações junto do núcleo da NERSAN dos concelhos de Abrantes, Constância, Mação e Sardual. As inscrições decorrem até 15 de maio.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com um valor total de 74 mil euros e financiado pelo PDR 2020 em quase 50 mil euros, é inaugurado no próximo dia 14 de maio, domingo, no Complexo Esportivo de Sardual, o Centro de Cycling. Promover o território através da dinamização de percursos cicláveis, potenciando o turismo desportivo, é este o grande objetivo do Centro de Cycling de Sardual. O projeto consiste em 6 percursos para a prática da modalidade BTTs, XC, em terra, e 6 percursos de estrada, num total de 300 km de rede, parcialmente marcados, no terreno ou através do sistema GPS e apoiados por uma infraestrutura logística, Centro Cycling Portugal de Sardual. O centro está equipado com uma estação de serviços, Slowtech. A estação inclui ponto de lavagem de bicicletas, sistema manual de enchimento de pneus, ponto de reparação com suporte para bicicleta e ferramentas, ponto de água para consumo, parqueamento, sistema de domótica para gestão de acessos remoto e software com possibilidade de personalização de acordo com as especificações do utilizador. A proximidade com os balneários e casas de banho da piscina descoberta permite ainda ao utilizador do Centro de Cycling de Sardual usufruto daquela estrutura. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.